Arari FM há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 3 de agosto, às 8 horas da manhã, é o Hospital e Maternidade Santa Maria. O atendimento às mulheres no ciclo puerperal, a emergência, o atendimento de rotina, a chegada da UTI e alívio aos pacientes atendidos no centro de hemodiálise. Debate geral deste sábado falando sobre o Hospital e Maternidade Santa Maria, com a assistente social Irmã Fátima, a médica cardiologista e diretora clínica doutora Regina Torres Lage e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
Das vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu pedi licença para falar aqui do assunto sério.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina Urgente. Apresentação. Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7 horas em ponto na maior cidade do Araripe. Hoje é quinta-feira, dia 1º de agosto de 2019. Já são decorridos 210 dias do ano. Faltam 155 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão e Sistema Beto Som de Comunicação no Sertão Central. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
E a Polícia Federal ainda busca pelo presidente do grupo Petrópolis, Walter Faria, incluído na lista de procurados da Interpol. Alvo da fase 62 da Lava Jato, ele teve a prisão preventiva decretada por suspeita de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a cervejaria e a Odebrecht. A empresa teria ajudado a empreiteira a pagar propina através de doação eleitoral com a troca de reais por dólares em contas no exterior entre 2006 e 2014. No período, teriam sido movimentados quase 330 milhões de reais, como explica o delegado da Polícia Federal, Tiago Giavarotti.
Quando o grupo investigado recebia esses valores lá no exterior, ele disponibilizava os valores em reais aqui no Brasil, em espécie. E isso há indícios de que esses valores são oriundos de vendas não contabilizadas de produtos do grupo.
Em nota, o grupo Petrópolis disse que os executivos da empresa já prestaram todos os esclarecimentos aos órgãos competentes, mas seguem à disposição das autoridades. Além de Walter Faria, estão foragidos Kleber da Silva Faria e Naed de Almeida, alvos da operação desta quarta-feira. Agora 7:03. A região que mais produz gipsita no Brasil, 7:03. Polícia Federal prende o doleiro Dário Messer, o doleiro dos doleiros, foragido desde maio de 2018.
Polícia Federal prendeu Dário Messer, conhecido como doleiro dos doleiros. Ele estava em São Paulo, nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. A inteligência da PF descobriu o endereço ligado ao doleiro na capital, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Dario estava foragido desde maio de 2018, quando foi decretada sua prisão. De acordo com as investigações, Messer vivia entre São Paulo e o Paraguai. O doleiro era alvo da operação Câmbio Desligo, desdobramento da Lava Jato.
Agora 7:04. Sertão Pernambucano, são 7:04. E o desemprego cai pelo terceiro mês seguido e fica em 12% no segundo trimestre.
Polícia Federal
divulgou agora os dados do emprego e no trimestre encerrado em maio, a taxa de desocupação ficou em 12%, uma queda de 0,7 pontos percentuais em relação ao trimestre de janeiro a março de 2019, que havia sido de 12,7%, e caiu 0,4 4 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre de 2018. A taxa de subutilização ficou em 24,8% no trimestre encerrado em junho de 2019. A população desocupada ficou em 12 milhões e 800 mil pessoas, um recuo de 4,6%, ou o que é o equivalente a menos 621 mil pessoas em busca de trabalho em relação ao trimestre anterior. Já em relação ao mesmo período de 2018, esse número foi estável.
7:05. As fronteiras do Piauí, Ceará e Pernambuco, 7:05. 4 presos envolvidos em chacina no estado do Pará são mortos durante transferência. Eles estavam em Altamira e foram mortos dentro de caminhão durante transferência para Belém, a capital do estado.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará confirmou a morte de 4 presos que estavam sendo transferidos no trecho entre as cidades de Novo Repartimento e Marabá, no sudeste paraense. Os 4 foram mortos enquanto estavam no caminhão-cela que fazia o transporte de 30 detentos para presídios federais e estaduais após um massacre que resultou na morte de 58 internos no Centro de Recuperação Regional de Altamira, no último dia 29, também no sudeste do estado. Durante o transporte, eles estavam algemados e divididos em 4 celas dentro do veículo. A ação criminosa ocorreu entre as 7 horas da noite e 1 hora da manhã. Ao chegar em Marabá, os agentes encontraram esses 4 presos mortos por sufocamento. Os 26 presos remanescentes vão ser colocados em isolamento e as razões para as mortes ainda estão sendo investigadas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Marabá para a realização de exame de necropsia.
7:06. O Banco Central surpreendeu nesta quarta-feira e diminuiu os juros básicos da economia pela primeira vez em 1 ano e 4 meses. O Comitê de Política Monetária, Copom, reduziu por unanimidade a taxa Selic para 6% ao ano, com corte de 0,5 ponto percentual. Os analistas financeiros esperavam um corte de 0,25 ponto. A Selic vai para o menor nível desde o início da série histórica do BC em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015, durante o governo de Mamãe Dilma. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzi-la até que chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018. Desde então, a taxa não tinha sido ainda alterada. Agora 7:07. E o Planalto evita comentar a intimação de um juiz da Bahia que pediu explicações sobre a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira em Washington. Tanto Jair Bolsonaro quanto o deputado federal terão 5 dias para encaminhar as explicações. A medida atende à oposição que defende que a nomeação viola todos os princípios da impessoalidade e moralidade da Constituição. Ontem, o presidente Bolsonaro disse que após o elogio feito por Donald Trump ao filho, não há mais a necessidade de uma resposta formal americana sobre a indicação.
Precisa! Se eu falo eu te amo aqui agora, tu responde, quero casar agora contigo, precisa assinar papel, vamos pra noite mesmo, pô.
Bolsonaro se reuniu com o secretário de Comércio dos Estados Unidos e declarou a Wilbur Ross que o país está aberto aos investimentos americanos. Uma das possibilidades é um acordo de livre comércio entre as duas nações, como explica o ministro da Economia, Paulo Guedes.
Com a nossa decisão de fazer uma abertura gradual da nossa economia, isso naturalmente é um convite à aproximação comercial.
Os Estados Unidos designaram nesta quarta-feira o Brasil como aliado prioritário extra-OTAN, Donald Trump a Bolsonaro. A medida aproxima os dois países militarmente e facilita a compra de armas e equipamentos de defesa americana. 7:09. Internacionais. Mataram o filho de Bin Laden.
Hamza Bin Laden, filho do ex-líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, teria sido morto durante um ataque militar. A informação foi divulgada pela imprensa dos Estados Unidos, mas o Pentágono ainda não fez nenhuma declaração oficial sobre o caso. No início deste ano, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa milionária por informações que poderiam levar ao filho de Bin Laden, que era visto como uma das mais novas lideranças da Al-Qaeda. Ainda não se sabe onde e quando o ataque teria ocorrido. Acredita-se que o filho de Bin Laden não tenha sido o principal alvo do ataque aéreo e que os Estados Unidos só souberam da morte dele por meio de comunicações de integrantes do grupo extremista que foram interceptadas. O pai de Hamza, Osama Bin Laden, morreu em 2011 numa operação das Forças Especiais Americanas.
Agora 7:10 no sertão pernambucano, 7:10, estaduais. Corregedoria da SDS abre investigação contra 3 delegados. Patrícia de Oliveira Domingos, Edja de Andrade Silva e Casemiro Ulisses de Oliveira e Silva respondem a processos administrativos por supostamente omitirem irregularidades. Carlos Miguel é da CBN Recife.
Corregedoria Geral da SDS, a Secretaria de Defesa Social, abriu um processo administrativo disciplinar especial contra 3 delegados. Patrícia de Oliveira Domingos, que esteve à frente da extinta Delegacia de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos, a DECASP, o Edia de Andrade Silva e Casimiro Ulisses de Oliveira e Silva. Todos são ex-titulares da Delegacia de Crimes contra a Propriedade Imaterial. Segundo o Boletim Geral da pasta, a Corregedoria aponta que Patrícia Domingos não informou à chefia imediata as diversas irregularidades constatadas na extinta Delegacia de Polícia de Crimes contra a Administração e Serviços Públicos. A Portaria 359/2019 considera possíveis irregularidades administrativas relatadas em uma sindicância que teria sido instaurada em maio. Nesse relatório da Corregedoria, há indícios de que Patrícia, em tese, deu causa a uma transgressão disciplinar descrita no Estatuto dos Funcionários Policiais Civis de Pernambuco. A delegada, que atualmente está na 5ª Delegacia de Homicídios em Paulista, diz que ainda não foi notificada da ação e soube do processo pela imprensa.
Eu não fui notificada nem da sindicância que antecedeu ao processo administrativo e nem do processo administrativo. Eu soube do processo administrativo pela imprensa. Isso nos causa uma profunda estranheza, uma grande surpresa, né? Não soube desses fatos, não tive a oportunidade de, em fase de sindicância, ser ouvida. Poderia ter sido chamada para explicar o que quer que seja que estão me acusando. Então eu não fui ouvida em momento algum, não fui notificada em momento algum, fui realmente pega de surpresa. O que eu posso afirmar categoricamente é que eu não cometi irregularidade nenhuma. Pelo contrário, eu apurei os crimes alheios.
Depois do fechamento da DECASP, Patrícia Domingos chegou a ser convidada para um cargo comissionado na atual Draco e recusou o convite. Em março deste ano, 4 meses depois que a DECASP fechou, Patrícia chegou a ser convidada para ser integrante da equipe do Ministério da Justiça do ministro Sérgio Moro, na Secretaria Nacional de Segurança Pública em Brasília. Até hoje, o governo do estado não liberou a delegada.
Não sei por que não liberou, né, Rubão de Azari?
É, sim.
Devia ter liberado. Já que tinha convidado ela para a nova delegacia, 7:12. E o governador Paulo Câmara assinou ontem no Palácio do Campo das Princesas a nomeação das profissionais que irão chefiar as 12 gerências regionais de saúde GERES do estado pelos próximos 2 anos. Acompanhado da vice-governadora Luciana Santos, do Partido Comunista do Brasil, do secretário estadual de saúde André Longo, de deputados estaduais e outras autoridades, o chefe do executivo estadual defendeu o diálogo como forma de ajudar a desenvolver a saúde pública em Pernambuco, que considera um grande desafio, principalmente no momento difícil que passa o país.
As gerências, com essa nova formação, que já vem do lado de trás também alguns de vocês, outros estão assumindo agora, nós tivemos a capacidade lá atrás, em 2007, de fazer um processo muito transparente da escolha dos gestores, dentro de um comitê de busca, ou seja, vocês estão aqui por méritos próprios, porque fizeram um grande projeto, porque pensaram o futuro de cada região que vocês representam, e agora vão ter o desafio de ajudar mais, de estar mais presente, de ouvir, principalmente em cada regional, o que está acontecendo, e buscar alternativas a partir desse processo de escuta, de transparência, de conversa, de atendimento, onde a gente pode realmente aperfeiçoar, melhorar e ter uma condição de atendimento melhor.
As GERES são unidades administrativas da Secretaria Estadual de Saúde e foram criadas para atender às especialidades de cada região do estado. O gerente atual planejando, organizando e coordenando as ações de saúde. No âmbito regional, apoiando também os municípios da sua área para que haja fortalecimento das políticas públicas no estado. As sedes da GERES estão nos municípios de Recife, Limoeiro, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arco Verde, Salgueiro, Petrolina, Ouricuri, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Goiânia. Cada uma delas é responsável por um determinado número de municípios, englobando os 184 municípios do estado, mais o distrito de Fernando de Noronha. Já nesta quinta-feira, todas as gerentes estarão com o secretário executivo de gestão estratégica e participativa, Humberto Antunes, na Secretaria Estadual de Saúde, no Bonge, para as primeiras reuniões de trabalho. 7:15. E o prefeito de Salgueiro, Clebel Cordeiro, teve o celular alvo de ataque hacker nesta quarta-feira. J. Campos, bom dia.
Bom dia, Roberto. Tudo indica que aconteceu um ataque hacker orquestrado contra prefeitos da região nesta quarta-feira, dia 31. Além dos casos confirmados de invasões aos aparelhos dos gestores de Carnalveira da Penha e Cabrobó, como já noticiamos, o prefeito de Salgueiro, Clebel Cordeiro, também teve o celular invadido e a conta do WhatsApp clonada ontem. A assessoria de Clebel comunicou a invasão pelo story do Instagram oficial do gestor salgueirense. Abre aspas. Pessoal, o celular de Clebel foi hackeado. Quem tiver no WhatsApp, bloqueie e denuncie, por favor. Diz o aviso. Fecha aspas. Uma ação parecida aconteceu em janeiro deste ano, no sudoeste do Pará. Ao menos 9 prefeitos da região tiveram os celulares invadidos e as contas do WhatsApp copiados. Os bandidos enviam mensagens aos contatos pedindo dinheiro e chegam a dar ordens de transferências de recursos. J. Campos, para o Araripe Urgente, com Roberto Gonçalves.
Valeu, J. Agora 7:16. Criadores de suínos aqui do sertão do estado estão preocupados com a peste suína após focos nos estados vizinhos do Piauí e Ceará. Robson Moreno.
Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia para todos que nos escutam aqui no programa Araripina Urgente. Com o surgimento de focos da peste suína no Ceará e no Piauí, a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco, ADAGRO, proibiu por tempo indeterminado a entrada de suínos e de produtos desses estados em Pernambuco. Em Petrolina, no sertão pernambucano, os criadores estão preocupados com a disseminação da doença. Desde outubro do ano passado, vem surgindo focos da doença. Já foram registrados 63 focos da peste suína, sendo 47 no Ceará e 16 no Piauí. O último caso foi confirmado no dia 5 de julho. Pernambuco não tem notificação de foco de peste suína clássica. Para evitar que a peste suína clássica chegue ao estado de Pernambuco, a ADAGRO está fazendo então um trabalho de monitoramento nas propriedades que ficam na fronteira com o Piauí e com o Ceará. Robson Moreno para o programa Araripina Urgente aqui na Arari, com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Robson. 7:18 agora. Recadastramento biométrico. Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco está hoje aqui no sertão do Araripe. Henrique Faustini.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos que acompanham a 90,3. O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, TRE, comparecerá entre amanhã, dia 1º, e sexta-feira, dia 2, nos municípios de Santa Filomena, Ouricuri e Santa Cruz, todos no sertão do Araripe, para dar continuidade às ações de divulgação do recadastramento biométrico obrigatório. O presidente e o vice-presidente do tribunal, desembargadores Agenor Ferreira de Lima Filho e Itamar Pereira Júnior, estarão presentes e se reunirão com prefeitos, vereadores e lideranças locais de diversos municípios. Atualmente, o recadastramento biométrico é obrigatório em 45 municípios de Pernambuco. Quem não fizer, poderá perder benefícios como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, além de não poder tomar posse em cargos públicos, nem tirar passaporte ou fazer empréstimos em bancos oficiais, entre outros transtornos. Já o município que não atingir a meta de recadastramento poderá ter o Fundo de Participação, o FPM, reduzido e até perder vagas nas câmaras de vereadores. Em Santa Filomena, a audiência pública ocorrerá no dia 1º de agosto, das 10 ao meio-dia, no auditório Casa dos Conselhos, localizado na rodovia PS-625, no centro. O município possui um eleitorado de 11.446 pessoas, das quais 49,19% foram biometrizadas. Ainda na quinta-feira, o evento será realizado em Ouricuri, das 14 às 16 horas, da Câmara de Vereadores, na rua Professora Carmélia Cardoso Jacques, 220, no centro. Dos 47.790 eleitores, 41,08% já realizaram o cadastro biométrico. Já em Santa Cruz, a audiência acontecerá na sexta-feira, a partir das 14 horas, no auditório da escola Erem Elvira Granja de Souza, localizada na Avenida Antônio Floresta, no centro. Com um total de 11.152 eleitores, 45,19% fizeram o cadastramento biométrico. Henrique Faustini, com informações direto da redação, para o programa Araripina Gente. É com você, Roberto.
Obrigado, Faustini. Ainda sobre o recadastramento biométrico aqui no Sertão do Araripe, o nosso amigo Francisco Monteiro, jornalista do Portal do Araripe e também da Rádio Liberal FM, conversou com a chefe do cartório eleitoral, chefe interina do cartório eleitoral da 82ª Nona Eleitoral aqui na região do Araripe, a nossa querida, até sobrinha é, né? Até sobrinha ela é da gente, rapaz, será que eu vou esquecer até o nome da minha sobrinha, pela caridade? Pois é, o Francisco Monteiro vai falar o nome dela aí. É a filha da minha irmã Jeane. Francisco Monteiro conversou com ela ontem.
Isabela
Gonçalves.
Os municípios de Ouricuri, Santa Cruz e Santa Filomena, na região do Araripe, estão realizando a revisão do eleitorado com cadastramento biométrico. Para divulgar o processo e diminuir as dúvidas da população, estão previstas algumas audiências públicas nesses municípios. Hoje, quinta-feira, 1º de agosto, é a vez de Ouricuri e Santa Filomena receber audiências públicas. Amanhã, sexta-feira, dia 2, é a vez de Santa Cruz da Venerada. Isabela Gonçalves, chefe interina da 82ª Zona Eleitoral aqui da região do Araripe, explica para os nossos ouvintes qual a importância do cadastramento biométrico.
Bom, a biometria é um procedimento no qual nós, além de coletarmos os dados biométricos do eleitor, ou seja, foto, digitais e assinatura, nós também fazemos uma revisão do eleitorado, ou seja, a gente vê quem realmente vota naquela cidade para que fique algo fidedigno, não é? Com aquela localidade. A coleta da biometria, ela serve para dar mais segurança ao processo eleitoral, evita fraudes não só nas eleições, como também em outros órgãos, porque outros órgãos podem utilizar, eventualmente, a nossa base de dados. Então, por exemplo, Polícia Federal, Receita Federal, ajuda muito, não só no eleitoral, mas em outros órgãos.
Ainda segundo Isabela Gonçalves, é de suma importância a participação de autoridades políticas e também da população em geral nessas audiências públicas que acontecem hoje e amanhã na região do Araripe.
O objetivo dessas audiências é divulgar a biometria, tirar as dúvidas da população, né? Vai ser um momento realmente para esclarecer, porque tem muito disse-me-disse, muito fuxico, né? E ninguém melhor do que o próprio presidente do tribunal para esclarecer e também para buscar o apoio, né, das lideranças da nossa região para que a gente consiga atingir a nossa meta. Né? Nós temos muitos eleitores, o tempo é curto, então a gente precisa do auxílio de todos. Para essas audiências foram convidadas autoridades políticas da região, prefeitos, presidentes das câmaras, vereadores, líderes partidários, o promotor eleitoral, representante da OAB, líderes religiosos e a gente convida também a sociedade em geral.
Aqui Francisco Monteiro, para o Jornal Araripina Urgente.
Obrigado, Francisco. Agora 7h23. Na maior cidade do Araripe, 7h23. E o Sebrae promove o sexto Enagro nos dias 2 e 3, amanhã, né? Sexta e sábado. Quem tem mais informações é Eudo Brito. Bom dia, Eudo.
Bom dia, Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado. A unidade Sebrae do Sertão do Araripe realiza a sexta edição do Encontro de Agronegócios do Sertão do Araripe, Enagro, na próxima semana, entre os dias 2 e 3 de agosto, das 8 às 18 horas, na Faculdade de Ciências Agrárias de Araripina, Faciagra, na Vila Santa Maria. O encontro, que conta com a parceria da ADDPER, tem o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas do agronegócio na região e, para isso, conta com oficinas temáticas, palestras e mesas redondas. O sexto Enagro trata com destaque das cadeias produtivas do sertão do Araripe: caprinovinocultura, apicultura, mandiocultura, bovinocultura, avicultura, agroecologia. Além disso, vai abordar agricultura familiar, legislação e economia criativa. Abre aspas. Traremos também conceitos do mundo digital para o campo, promovendo a disseminação de informações técnicas e de gestão, onde são introduzidas soluções de natureza tecnológica e conhecimentos sobre inserção de conteúdos em redes sociais e plataformas digitais, sempre buscando a inovação e competitividade do produtor rural. Fecha aspas, afirma Rosana Webster, analista da unidade do Sertão do Araripe do Sebrae Pernambuco. Dentro da programação, será realizada também o 5º concurso de queijos do Sertão do Araripe e o 4º concurso de mel. A programação deste ano do Enagro apresenta algumas novidades, entre elas o encontro de comunicadores e produtores de conteúdos digitais, com a presença do blogueiro e jornalista Carlos Brito e da influenciadora digital Carol Guedes. Da redação da Arari FM, Eldo Brito para o Araripina Urgente.
Obrigado, Eldo. Agora, 7h26. E a Prefeitura de Araripina, segundo a Secretaria de Comunicação, creditou nesta quarta-feira os salários dos servidores municipais referente ao mês de julho. Foi creditado também antecipadamente a metade do 13º salário de todos os servidores da Secretaria de Educação e Autarquia Educacional do Araripe, AEDA, e mais uma parcela dos salários atrasados da gestão de novembro e dezembro de 2016. Agora 7h27. E o presidente da Câmara Municipal de Araripina, Evilásio Matheus, usando de suas atribuições, lamentou a morte do ex-vereador José Batista, ocorrida de forma oficial agora, né? Ao mesmo tempo, consternado com a perda histórica, o presidente do Legislativo Araripinense decretou luto oficial de 3 dias aqui no município, em virtude da perda. Abre aspas aí para o presidente da Câmara de Vereadores de Araripina. Sem dúvida é uma grande perda. Como agente político, Zé Batista sempre lutou pelo desenvolvimento socioeconômico do município e também da região. Lamentou, fecha aspas aí, lamentou Evilásio. Né? Ontem nós trouxemos aqui que o ex-vereador José Batista, né, tinha sofrido aí um edema cerebral e não, ainda não era divulgada a morte oficialmente. Agora sim, inclusive, o presidente aí da Câmara, Evilásio Matheus, decretando luta oficial de 3 dias em virtude aí da morte do ex-vereador José Batista. Agora 7h28. Futebol! E o Flamengo do Rio de Janeiro, rapaz, né, que passou aí para a próxima fase da Libertadores.
Flamengo venceu o Emelec do Equador nos pênaltis e se classificou para as quartas de final da Libertadores. No tempo normal, o Flamengo venceu o jogo por 2-0, o suficiente para levar a decisão às penalidades. O adversário do rubro-negro na próxima fase será o Internacional, que bateu o Nacional do Uruguai por 2-0 no Beira-Rio. Já o Atlético Paranaense foi eliminado ao perder por 2-0 para o Boca Juniors em Buenos Aires. Hoje à noite o Grêmio joga contra o Libertad no Paraguai. Se o tricolor gaúcho confirmar a vaga, vai pegar o Palmeiras. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro avançou para as quartas ao bater o Botafogo por 2-0 no Independência. Já o Corinthians enfrenta o Montevideo Wanderers no Uruguai.
Bom, já tem um caba aqui me apurriando, um bocado. Começando por Kleber, meu primo. Tem aqui também, lá do Alto da Boa Vista, Roberto Brito. Ele disse que quer ouvir o gol do Flamengo, narrado aí pelo pelo narrador esportivo da Rádio Globo, lá do Rio de Janeiro. Teve aqui uma que mandou até o áudio, né? Diz aí, flamenguista.
Bom dia, doutor Roberto Gonçalves. Quem tá falando é Cícero do bairro Alto Alegre. Bota aí o gol do Flamengo, pifiado, e empurra o mimoso aí em galeguinha aqui na Brandes Confecções, pra ele deixar de beber, que só tá vindo trabalhar travado. Valeu, doutor Roberto.
É, já que a gente bota os gols contra o Flamengo, vamos botar também o gol do Flamengo, né? Pra a torcida do Flamengo ficar reclamando aí.
Deixa na canhada, vem dando bola, dominou, levou no fundo, Bruno Ricardo, primeiro, segundo, voltou, Gabigol, gol vazio, chutou, barulho! Destrancar a porta, para destravar o cadeado, para botar o Flamengo em pé de igualdade, para pulverizar o resultado de Guayaquil. Isso foi feito. Boa, parabéns, Gabigol. Dá um like para você. É pro Mengão, porque
daqui a pouco tem Fredson Paiva. O homem do Rota 903 vai trazer tudo o que aconteceu na área policial nas últimas 24 horas aqui no Sertão Pernambucano, Sertão Cearense e Sertão Piauiense. A polícia continua aí a caça dos bandidos. Prendeu dois, né? Continua procurando os demais, os bandidos que explodiram o Banco Bradesco da vizinha cidade do Salitre, a 60 quilômetros aqui de Araripina, no estado do Ceará. E fugiram aqui para Pernambuco. Dois já foram presos e a polícia continua procurando os demais, inclusive com helicóptero e tudo. Fredson Paiva chega já aqui no Araripino, gente, trazendo essas informações. Bom, daqui a pouco também eu converso com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o senhor Rafael Amarel Tenório, que já está aqui nos estúdios de Araripina. Ele está visitando aí a cidade de Araripina, né? Está vendo o plano diretor da cidade, as demandas de regularização fundiária do município, e daqui a pouco a gente conversa sobre o assunto. Se você quer participar do programa Araripino Gente, nos encaminhe críticas construtivas, elogios, opiniões e sugestões pelo WhatsApp da Rádio Arari, é o 9191-0116, 9191-0116. Você também pode participar conosco entrando em contato no Instagram, no endereço blog do Roberto, pelo Facebook, na página do Roberto de Sá Gonçalves. Se você tem alguma sugestão de pauta, nos envie pelo e-mail blogdoroberto@araripina.com ou pelo WhatsApp do blog, que é o 8812-8397.
Aqui a informação não para. Tem notícia o tempo todo. Com Roberto Gonçalves.
Agora vamos ao intervalo aqui na Arari FM. O sistema Betson de comunicação no Sertão Central vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O oferecimento é do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Paraíba, 61 anos de promoções.
Se liga, isso aqui é Paraíba. Precisando de uma cozinha novinha? Escuta só as ofertas. Cozinha de aço, tela sul, 7 portas com nicho. Armário triplo e paneleiro a partir de R$54,70 mensais. Balcão de aço, tela sul, 3 portas a partir de R$35,90 mensais. Kit cozinha Madini, 7 portas e 2 gavetas a partir de R$46,40 mensais. Kit cozinha tela sul, 6 portas, 3 gavetas a partir de R$66,90 mensais.
Aniversário Paraíba, conte com a gente.
Araria FM. Cuide bem da sua imagem, trate bem da sua saúde, você sorrindo pra vida. Na rede ortoestética você tem sempre mais, no Nordeste só ela faz. Você sorrir pra vida, você ficar bem, conquiste o seu mundo, você vai se dar bem. Na rede ortoestética você tem sempre mais, no Nordeste só ela faz.
A Rede Ortoestética conta com dentistas especializados, atendendo aparelho dentário do metálico ao estético, aparelho infantil, tratamento em criança, prótese, canal, clareamento, cirurgia. A Rede Ortoestética está localizada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 299, Centro, Araripina, próxima a Cacau Show. Ligue e agende já sua consulta nos telefones 3873-1070 89 9963 7475 o WhatsApp.
Na Rede Ortoestética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz.
Araria FM. O Riacom a gente nunca esquece. O Riacom tá sempre em primeiro lugar. Óticas Rivelini, não dá pra comparar. As Óticas Rivelini, a gente já conhece. Óticas Rivelini, porque você merece. Excelência, qualidade e o melhor preço da cidade. Só as Óticas Rivelini oferece.
As Óticas Rivelini têm conforto, qualidade, confiabilidade e segurança. Melhor que festa junina, só mesmo estar na moda nos melhores festejos do ano. Clique Modas. Roupas masculinas, femininas, adulto e infantil, moda praia, moda fitness, moda íntima, bolsas, mochilas e acessórios. Peças de qualidade, preços acessíveis, parcelamento nos cartões de crédito e descontos à vista. Clique Modas, proporcionando beleza com estilo a cada cliente. Rua Vereador José Santiago Bringel, 124, Centro, 3873-1293.
Vem aí. O segundo Bazar Solidário do Chapada. Isso mesmo, é o segundo Bazar Solidário do Chapada. De 8 a 10 de agosto, o Chapada preparou um Bazar Solidário para você aproveitar e fazer suas compras a preços populares. Você vai encontrar somente produtos novos. Temos vestuário, higiene pessoal, perfumaria, brinquedos, artigos de informática, beleza e decoração, além de eletrônicos. Seja amigo do Chapada e adquira produtos do Bazar Solidário. Ajude o Chapada a continuar apoiando as famílias agricultoras da região do Araripe. Então corre e aproveita que de 8 a 10 de agosto, das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas, tem o segundo Bazar Solidário do Chapada na rua Ana Ramos Lacerda, número 89, Centro, próximo ao Hortifruti Grangeiro de Araripina. Chapada, 25 anos, fortalecendo a agricultura familiar e a cidadania por uma vida melhor no semiárido.
Você que fez consórcio da Aliança Motos vai embarcar nessa emoção e concorrer a 15 Pop 110i e 3 viagens de cruzeiro com direito a acompanhante e tudo pago. Para concorrer é fácil e é grátis. Garanta cupons no pagamento da sua parcela, oferta do lance, reativação do seu consórcio cancelado e no recebimento da sua moto contemplada. E se você ainda não fez o seu consórcio, faça já e embarque também nessa emoção com a Aliança Motos. Consulte o regulamento e participe. No trânsito dê sentido à vida.
Chegou o que faltava em Araripina. A Lela Moda Praia. Lela Moda Praia. Moda Praia. A Lela Moda Praia, em frente a Luizito Fotografias. Na Lela Moda Praia, você vai encontrar roupas de banho, infantil, adulto, masculino e feminino. A partir de 4 anos até o tamanho plus size, roupas para natação, com proteção solar. E ainda, saídas de banho, sungas, chapéus de praia, bolsas de praia, acessórios e muito mais.
Dança como se ninguém tivesse olhando. Dançar, cante bem alto embaixo do chuveiro.
Como anda a sua saúde e a sua mente, como está? Casa de Saúde São José. Temos que ter um acompanhamento médico após a chikungunya e a zika, pois elas deixam sequelas nas articulações. E o acompanhamento das doenças reumáticas, entre outras enfermidades das articulações, também é imprescindível. As crianças são nossos tesouros. A mãe que cuida da sua criança está protegendo a sua saúde. Dr. Kennedy Amaral e Dr. Eduarda Reis estão na Casa de Saúde São José. Lá também você dispõe do laboratório Lab Center. Faça seus exames preventivos, exames de sangue, hormônios, toxicológico, utilizando dos equipamentos mais modernos para resultados seguros e confiáveis. Casa de Saúde São José, há mais de 50 anos tratando sua saúde na palma da mão e dividindo todos os seus procedimentos em 6 vezes no cartão. Procure a nossa secretaria. O telefone para contato é o 3873-1233.
FM.
internet e fibra ótica. A Hitec é uma empresa de tecnologia que oferece aos clientes serviços de internet e fibra ótica com hipervelocidade. Tenha em casa ou empresa muito mais velocidade, estabilidade com a fibra ótica da HTNet. Planos de até 500 mega. Instalação com 75% de desconto. Imigração totalmente grátis. Jogue, baixe, curta, compartilhe, pesquise, converse, envie. Trabalhe com a rapidez que só a fibra ótica HTNet pode lhe oferecer. Vem pra fibra da HTNet. Assine hoje mesmo a internet fibra da Hitec e descubra um mundo novo. Se você já é cliente de internet a cabo, sua migração para fibra ótica é totalmente grátis. Para novos clientes, instalação com 75% de desconto. Hitec, caminhando sempre ao seu lado. Arari FM.
Atenção, Araripina e região, a Nacional Gás Butano agora tem o seu mais novo revendedor autorizado. É a FL Gás, que está localizada ali na rua Elias Modesto Martins, próximo ao consultório da doutora Maria Augusta, no centro da cidade. Trabalhamos de segunda a sábado das 7:30 da manhã às 6 da noite. Domingos e feriados das 7:30 da manhã ao meio-dia. Ligue a cobrar 9090-3873-0670 ou 9090-99115-1219. Peça seu tradicional gás butano por apenas R$70 para entrega. Ou se preferir, pegar no depósito por apenas R$65. Lembrando que recebemos todos os cartões de créditos e dividimos tudo em até 3 vezes. Pode ligar, cobrar 9090-3873-0670 ou 9090-9115-1219. Peça o seu tradicional gás butano FL Gás. Ligou, pediu, chegou! Lojão Top 12, tudo por R$12. Camisas, manga longa, escarpas, shorts, jeans, masculino e feminino, camisetas, toalhas, toda moda fitness, moda plus size, vestidos, relógios, carteiras, brinquedos, toda moda infantil e tudo em cama, mesa e banho. Lojão Top 12, tudo por R$12. Organização Edivan, ali ao lado da Farmácia Jacó. Agora 7:40.
Estamos apresentando...
Melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta pela Arari FM, são 7:40. Estamos na Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Sistema Betson de Comunicação em Parnamirim, no Sertão Central. Em Terra Nova, 104,9. Também conosco o Sistema Betson em Granito, Murilândia. E agora em Verdejante. A estação é o inverno, muda para a primavera no dia 21 de setembro. A fase da lua é minguante. Muda hoje para nova. Araripina tem céu nublado nesse momento. Os termômetros marcam 18 graus. Santo do dia hoje, hoje é dia de Santo Afonso e o Mário de Ligório. Os acontecimentos marcantes nessa data: em 1843 acontecia a publicação do primeiro selo do Brasil. Em 1865 era lançado o livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. E em 1993 era instituído o Cruzeiro Real. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Selo, Dia Mundial da Amamentação, Dia do Cerealista, Dia da Literatura de Cordel e o Dia também da Panchamama, que é o Dia da Terra-Mãe.
Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
Aqui na Arari FM.
Também pelo Sistema Beto Som. Bom, e o município de Araripina recebe a visita do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Hoje, aliás, desde ontem, né, o presidente da entidade, o Rafael Amaral, o Tenório, está aqui em Araripina e vai conversar conosco no Araripino, gente. Rafael, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, amigo. É com satisfação que a gente está aqui em Araripina desde ontem, fazendo um trabalho e nos aproximando tanto da prefeitura como de todos os arquitetos da região. A gente acredita que é um dever do Conselho interiorizar todos os arquitetos e a sociedade do interior têm os mesmos direitos de todo mundo que está lá na região metropolitana, e é dessa forma que a gente vem a cada mês interiorizando mais e atingindo mais arquitetos e cada vez mais a sociedade.
Bom, Rafael, qual a impressão da cidade e o que já foi tratado aqui desde ontem?
A impressão é muito boa. Eu particularmente não conhecia Araripina, assumi o conselho no ano passado e, como disse já, a primeira premissa era interiorizar. Inicialmente a gente colocou Caruaru, Garanhuns e Petrolina como as três cidades foco do nosso trabalho de interiorização, porque com elas a gente já atingia proporcionalmente um número muito alto dos arquitetos do interior. E Araripina é a quarta cidade que a gente foca essa interiorização. A gente já vem fazendo um trabalho de fiscalização. A fiscalização do Conselho já teve por duas vezes aqui na região Araripina e cidades circunvizinhas. E ontem a gente pôde pela primeira vez conversar com o prefeito Raimundo. Ele se mostrou bastante satisfeito com essa visita e tem todo o interesse de aprofundar essa relação. A gente vai fazer um evento em Araripina ainda esse ano. Ontem a gente se reuniu com uma boa parcela dos arquitetos da região. Tinham arquitetos não só de Araripina, como também de outras cidades vizinhas. E o objetivo é entender as demandas, os problemas, as dificuldades que eles têm. A gente tem alguns relatos.
Tem muita dificuldade.
Então, assim, vou tentar resumir aqui, passar um pouco para vocês isso daí, mas é algo que a gente vai ter que fazer junto. Não é só o conselho, a gente precisa tanto dos arquitetos como da sociedade. A gente tem vários relatos de exercício ilegal da profissão. Então, existe uma lei que regula várias profissões no Brasil, como advocacia, como medicina, como engenharia, como arquitetura. Então, assim, o projeto arquitetônico, a sociedade deve procurar para projetar uma casa, um comércio, sua clínica, arquitetos, são eles que estudaram para isso, estão preparados. Existe um documento que é produzido quando o início desse projeto, onde o arquiteto se responsabiliza sobre qualquer coisa que acontecer naquele projeto, e dessa forma a sociedade é quem ganha, tanto pela ótica da segurança como pela ótica do resultado. O arquiteto ele tem a capacidade de fazer com que seu projeto seja executado de uma forma mais barata, que ele atinja os objetivos que cada um tem, os anseios, quais são as prioridades, em Araripina, mais do que diversas cidades, porque é uma cidade que tem muitas variações térmicas. Hoje a gente está aqui com 18 graus, mas a gente chega a calores muito grandes, então a gente precisa projetar casas que sejam ventiladas, que recebam a insolação na medida certa, que atendam esteticamente todos os padrões que os clientes solicitam, e vai muito além de um desenho simples. Então, um projeto não é uma planta, é a concretização de todos os objetivos e todas as premissas que o cliente nos solicita.
Muito bem, o senhor também ontem visitou, né, uma fábrica aqui no Polo Gesseiro, e a impressão também que ficou?
Fiquei muito impressionado, sabia da potência, da grandeza do Polo, e conheci uma das fábricas, acredito que a maior planta da América Latina, estive lá ontem. Já tinha feito vários contatos via Sindugesso, que trabalhou bastante para que o Cal viesse, depois dessas três cidades que eu citei, para Araripina, na pessoa do Josias Hinojosa, que trabalhou bastante para que a gente chegasse aqui. E fiquei muito satisfeito. Acho que o Sindugesso tem um papel fundamental na valorização da arquitetura. Hoje eles entendem que tem que andar conjuntamente para que o gesso seja cada vez mais utilizado. É preciso que esse material esteja nos projetos especificados e naturalmente...
É aí que entra o arquiteto, né?
É aí que entra. A gente tem que dar o exemplo a começar da região. A região precisa começar a construir com muito gesso, porque não paga praticamente nenhum frete para isso, porque vai ter condição de negociar face à quantidade de fornecedores que tem no produto. E o gesso hoje permite que se construa praticamente tudo. Existe todo tipo de aditivo que é colocado no gesso para que ele atenda. Dá para fazer áreas molhadas, dá para fazer fachada. É um material muito versátil e que é o futuro da construção civil, muito além de Araripina. Araripina apenas tem a felicidade de produzir quase todo o gesso do Brasil, mas acho que tem que dar o exemplo e utilizar em suas construções praticamente só gesso.
Talvez essa seja uma das soluções, né, para a gente sair da crise, né, Rafael?
Veja, tem uma frase que eu ouvi que eu acho que tem muito sentido aqui para Araripina, que é: a grande maioria das soluções do nosso problema está embaixo dos nossos pés.
Está bem aqui.
E aqui, mais do que ninguém, vocês podem dizer isso com muito orgulho, está debaixo dos pés de vocês, quase todo o gesso do Brasil.
E a nossa gipsita. Bom, com relação ao plano diretor da cidade, o que você achou aqui de Araripina? O que é que tem de meta aí para frente? Que você conversou com o prefeito, né?
A gente conversou com o prefeito, conversou também com os arquitetos, como eu também falei. Via de regra, não existe formalmente nenhuma reclamação. O plano diretor, ele atende parcialmente quase todas as demandas da cidade, mas a gente vai encaminhar novas conversas, porque é necessário se fazer a revisão do plano diretor a cada 10 anos. Então, não é uma sugestão do CAL, o CAL educadamente vai fazer esse encaminhamento, mas é preciso que a gente converse, o prefeito está aberto para isso, nos colocou totalmente à disposição secretários e tudo o que for necessário, e a gente vai colaborar para uma revisão do plano diretor, para que Araripina se modernize, se atualize e esteja apta a receber novos investimentos, para que cresça de forma ordenada. É sempre mais salutar
que a gente fazer tá aqui isso um exemplo de ordenamento bem aqui pertinho da gente no sertão, que é a Petrolina, né, que cresceu rapidamente, mas de forma ordenada.
Isso, a Araripina, na minha visão, compartilha da mesma qualidade para crescer do que Petrolina. Ela está muito distante de uma região metropolitana e isso faz com que ela seja independente. Então não é viável qualquer coisa que a gente precise aqui em Araripina recorrer a Fortaleza, a Teresina ou a Recife. Criar estrutura para que as coisas se resolvam aqui. Mesmo Petrolina está numa distância relativamente distante. As pessoas aqui, quando precisam de água, recorrem a Juazeiro do Norte ou até mesmo Picos, não a Petrolina, porque está bem mais distante. Mas eu acho que Araripina tem todo o potencial, toda a vocação para ser uma metrópole, assim como essas hoje são. E é uma questão de planejar. A gente costuma muito querer fazer planos a curto prazo, e eu não tenho nada contra planos a curto prazo, mas eles dão pouco resultado. Planos a médio e longo prazo são que estruturam a cidade, que lançam as bases para que a gente tenha um crescimento ordenado, para que a gente tenha um transporte público que chegue a todas as regiões, para que o saneamento básico atenda tudo isso. É preciso de equipamentos. A gente tem aqui em Araripina, já em fase de implantação, um parque urbano que foi feito por um arquiteto da cidade, que foi feito por um convênio com a cidade de Portugal.
Santiso.
Isso. E é muito interessante. São poucas as cidades que têm parques urbanos. Isso é um atrativo muito grande para que no seu entorno haja um desenvolvimento de comércio, um desenvolvimento residencial. A gente pode pensar em ter prédios com vista para esse parque. Então, muita coisa pode se desenvolver a partir disso. O prefeito se mostrou bastante comprometido com esse projeto e me falou que está em fase já de iniciar a execução. Todos os preparativos já estão vencidos e acho que é um grande impacto para os próximos meses aqui em Petrolina, né? Esse é um bom projeto que hoje a gente fala que ele é a curto prazo, mas quando ele iniciou, ele era pelo menos a médio. Então a gente precisa de vários projetos a médio prazo, porque quando a gente menos espera, eles já estão se executando e viram realidade, entregam resultado praticamente de imediato.
Nós estamos conversando aí com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, Rafael Amaral Tenório. Bom, Rafael, Araripina é um município muito grande em seu território, né? E vocês também atendem às demandas de regularização fundiária no município, não é isso?
A gente atende demanda do todo o estado. Vou até passar para vocês o nosso contato. A gente basicamente atende por internet. É até muito mais rápido do que por telefone, porque às vezes as demandas são demasiadas. O site é o www.calpe.gov.br. E pelo site você pode tirar dúvidas, você pode fazer denúncias de obras que você acha que está acontecendo de forma irregular, você pode fazer denúncias de gente que está fazendo autoconstrução.
Que isso acontece muito na zona rural, né?
Acontece muito, tanto na zona rural como nas zonas metropolitanas. Então, assim, a gente tem muita demanda de Petrolina, muita demanda de Caruaru, Garanhuns, Serra Talhada, e é preciso que se crie demanda de Araripina para que a fiscalização esteja cada vez mais presente. Então, existe legislação de construção no município, todo projeto tem que ser aprovado na prefeitura, todo projeto tem que ter um profissional responsável por ele.
para que todos os padrões sejam respeitados. Quando a gente faz uma autoconstrução, a gente às vezes constrói um ambiente sem uma janela, um ambiente num tamanho menor do que é devido pela lei, um ambiente que não tem a ventilação necessária, que não tem não recebe sol suficiente, que ele acaba ficando úmido no inverno, que ele acaba ficando muito quente no calor. E quem acha que fez uma grande economia porque contratou um desenhista ou fez por conta própria isso, na prática já descobre que na própria obra já gastou muito, e ao longo dos anos que você vai viver nesse ambiente, seja no seu escritório, seja na sua casa, você vai pagar todos os seus pecados ali, com calor, com frio, com umidade, porque não teve um projeto feito por uma pessoa que estudou para aquilo.
É aquela história, né, que o barato sai caro, né?
Bastante. Diferente de outras profissões, o barato sai caro e vai durar muito na sua vida. Eu digo assim, quando a gente tem um problema de saúde, a gente procura um médico. Quando a gente tem um problema jurídico, a gente procura um advogado. Quando a gente quer um projeto, a gente tem que procurar um arquiteto. Porque um projeto, eu tenho certeza que ninguém constrói uma casa para passar 6 meses. Ele quer para a vida, aquilo faz parte do seu patrimônio, aquilo vai passar, se tudo der certo, para os seus herdeiros. E é importante que isso seja feito de forma correta, para que todo mundo possa usufruir o melhor e o máximo de tempo possível.
Bom, você falou aí dessa questão de fiscalização, e recentemente eu entrevistei aqui o presidente do CREA, Pernambuco, o doutor Evandro Alencar. Aí eu gostaria de saber como é que separa esse trabalho de vocês com o trabalho do CREA.
Veja, durante muito tempo os arquitetos estiveram dentro do CREA, e hoje, mesmo tendo o CAU, um conselho apenas de arquitetos, convivemos bem. Em Pernambuco temos uma relação salutar. Engenheiros podem fazer projetos, arquitetos podem também construir. É preciso deixar claro que para cada projeto é preciso de uma responsabilidade de projeto, e para cada obra é preciso de uma responsabilidade de obra. Então, um engenheiro pode se responsabilizar por tudo, e um arquiteto também pode se responsabilizar por tudo. A fiscalização, ela é feita tanto pelo CAU, Conselho de Arquitetura, como pelo CREA, Conselho de Engenharia. E um fiscal de arquitetura, quando chega numa obra que está sendo responsabilizada por um engenheiro, ele percebe que ali existe um responsável e se dá por satisfeito, já vê segurança e conformidade e cumprimento na legislação. O engenheiro, da mesma forma, quando ele vê que tem um arquiteto responsável, ele também entende dessa forma, porque neste momento, engenheiros e arquitetos não estão mais conversando internamente sobre quais são as possibilidades de cada um. Isso foi repassado para a Câmara Federal. Hoje em Brasília existe um processo que está sendo discutido para se entender os limites de cada um, ou se os dois poderão fazer as duas coisas. Então, eu particularmente acho que isso deve ser feito da forma mais salutar possível, porque não se trata de uma questão de defender sua classe. Eu acho que a gente tem que defender primeiro a sociedade. É ela que tem que estar segura de ter profissionais o tempo todo responsáveis e aptos para projetar e construir suas obras, sejam elas residenciais ou comerciais. Via de regra, toda casa começa com um projeto e ela acaba com uma construção. Então, eu acho que existe espaço para os dois, não tem para que nenhum motivo de conflito entre as classes. São classes irmãs que durante a grande maioria do seu tempo estiveram caminhando juntos, e eu não digo que hoje estão de mão dada, mas estão lado a lado, porque são conselhos que trabalham para o mesmo fim, para que todo mundo possa construir, né, em segurança e tenha a segurança do que está fazendo. É sempre importante, na hora que você está fazendo seu projeto, sua obra, perguntar para a pessoa que você está tratando: você é arquiteto, a senhora é engenheira, você vai se responsabilizar pelo meu projeto? Se acontecer algum problema, eu vou estar seguro, respaldado? Então, esse nível de segurança é não só algo que deve ser feito, mas é um direito de todo cidadão. Engenheiros e arquitetos registram esses projetos nos seus conselhos e devem entregar esses registros na prefeitura quando dá licença para construir. Então, é importante transmitir essa informação, e que não existe crescimento de cidade, não existe desenvolvimento de cidade sem arquitetura, sem a engenharia. São profissões que trabalham para que todo mundo tenha seu patrimônio não só conservado, mas também constantemente crescendo.
Bom, hoje quinta-feira, o senhor continua aqui na cidade, qual é a programação?
Não, hoje eu já encerro minha programação aqui hoje na rádio. sigo para Petrolina, tenho algumas reuniões ainda lá para estruturar um evento grande que acontecerá agora no segundo semestre.
Sem falar em evento, o senhor disse que vai ter um evento aqui em Araripina. Isso. Será quando? Como é que vai ser?
Em novembro a gente vai ter um evento em Araripina e no outro dia começa, são dois dias de evento em Petrolina. É, o evento em Araripina, ele ainda não tem uma pauta definida, porque essa pauta vai ser fruto da reunião que a gente teve ontem com os arquitetos. Eles vão se reunir mais uma vez e vão propor ações estratégicas para que o CAU, de certa forma, preencha algumas lacunas que existem aqui na região. É, a gente tem aqui, como eu disse, cerca de 20 arquitetos na região. E logo depois o evento em Petrolina é um evento maior, que deve atender a 250 arquitetos e pessoas da área. É, nesse evento, inclusive, a prefeitura vai, de Araripina vai se fazer presente, apresentando num dos dias do evento que vão ser só voltados para políticas públicas urbanas, onde Petrolina, Juazeiro e Araripina vão apresentar seus projetos, o que está em fase de implantação e que vai, de fato, repercutir na evolução da cidade. Araripina deve apresentar esse parque urbano, porque é um projeto bastante diferenciado, fruto de um convênio que só 5 cidades do Brasil conseguiram, e Araripina é a única do Nordeste que conseguiu fechar esse convênio, e acho que vai render muitos frutos para a região, não apenas para a cidade de Araripina.
Eu agradeço a presença aí do presidente de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, senhor Rafael, muito obrigado, foi um prazer, viu?
Agradeço toda a atenção, agradeço a receptividade da cidade, deixo aqui mais uma vez o site do CAU, www.caupe.gov.br. A gente está também no Instagram, no @oficialcaupe. E qualquer dificuldade, quem quiser falar diretamente comigo, deixo o meu Instagram também, o @AmaralTenório. É, costumo atender quase que de imediato. Quem sentir alguma demorazinha, até o final do dia será respondido. Fico à disposição. Ainda no segundo semestre, o Conselho volta aqui a Araripina. E pretendemos continuar esse trabalho trimestralmente, fazendo que a Araripina corra tudo bem, com a máxima segurança e sendo plenamente atendida pelo Conselho de Arquitetura. Muito obrigado.
Eu que agradeço. Conversamos aí com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, o Rafael Amaral Tenório. O áudio dessa entrevista estará disponível no blog do Roberto logo mais às 11 da manhã. Agora, 8 em ponto. Vamos ao intervalo. Já estaremos de volta aqui pela Araria FM, Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central. Vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Em Araripina, quando a gente pensa em uma ótica que oferece os melhores produtos, os melhores serviços, um bom atendimento e preços imbatíveis, a gente já lembra da Ótica Brasil. Ótica Brasil. As maiores variedades em armações, Ana Hickman, Vogue, Chili Beans, óculos esportes, perfumes importados, semijoias Romanel e tudo com preço imbatível. Ótica Brasil. E ainda parcelando suas compras no crediário próprio da loja e nos cartões de crédito em até 10 vezes. Ótica Brasil. Rua Hortêncio Pereira Lima, 82D. Telefone 3873-2069.
Na hora de pôr a mão na massa, passe primeiro na Casa Neto Construções. Promoções imbatíveis e preços ainda melhores. Venha conferir o nosso queima de preços. Galão de tinta a partir de R$13, latão a partir de R$65 e no feirão de pisos, cerâmica, porcelanato, revestimento em geral, tintas, massa corrida, massa acrílica, selador, textura, cimentos e ferros em geral, tudo com precinhos que cabe dentro do seu bolso. Dispomos também de um showroom de luminárias e utensílios para sua casa. Aceitamos todos os cartões de crédito. Tá esperando o quê? Corra para Casa Neto Construções, na Rua Coronel Antônio Modesto, número 17, Araripina, Pernambuco. Telefone 87-3873-1709.
Remédio na vida noturna.
Isso é que é vida, rapaz. Só tá faltando uma coisa pra ficar mais maior, mil felicidades.
E o que é, bicho rei?
Doido por uma motinha, pra botar uma gata na garupa e sair curtindo por aí, ó.
Ei, gente, a aprovação da Popular Móvel, tá bom?
É mesmo, com uma toinha. Aí, foi, entra. Arrocha, Chico Bundica. Começou a mais maior, a mais esperada aprovação do meu
Ô, Pernambucocó, aniversário da Popular Móvel Eletro. Chegada, vai ser sorteado 100 motor na Honda Zero Bala. E mais 39 valiosos prêmios pra quem comprar e pagar suas parcelas em dias nas lojas Popular Móveis em Araripina e Unicuri.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico, valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
PAF Vida e Funerária Frei Damião, as maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. PAF Vida. PAF Vida. Muito mais que um plano, uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 3873-3069. PAF Vida, um plano que vale por muitos.
Arari FM.
Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina, no Frigotil você encontra tilápia, piramutaba, sardinha, corvina e também carneiro de engorda. Cuide da sua família. Não compre carne clandestina. Coma sem medo. Coma carne do Frigotil Araripina, rua José Barreto de Souza Sombra 186. Telefone 3873-1099. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra, e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 15 anos gerando emprego e renda aqui na região. Você já parou para pensar por que a HTNet continua líder da região? É porque a banda larga da HTNet é a única que evolui no mundo. Começamos super, depois ultra e agora somos fibra. Planos do tamanho da sua necessidade: 20, 40, 80, 100, 500 mega. Assine a banda larga da HTNet Fibra a partir de R$ 80,00. E a migração é grátis para você que já é cliente da HTNet. Eu disse HTNet, a internet que dá conta. Tony Máquinas e Material de Construções, há 11 anos no mercado. Venda de areia e brita com entrega a partir de 1 metro. Aterros, locação de retroescavadeira, enxedeira e caçamba. Tony Máquinas também faz limpeza de terrenos, retirada de entulhos, escavação de cisternas, fossas, alicerces e valas. Limpeza e construção de barragens. Tony Máquinas e Material de Construções trabalha com projetos do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e aceita todos os cartões de crédito. Tony Máquinas fica na BR-316, próxima a Yamaha. Telefone 3873-2071. WhatsApp 879-9924-5724. Lela Moda Praia chegou no Araripe trazendo diversas peças para compor o seu visual, seguindo tendências e proporcionando looks incríveis. Biquínis e maiôs em diversos tamanhos e modelos. E para deixar seu visual ainda mais completo, temos acessórios como óculos de sol, bolsas de praia, chapéus, saídas de banho, camisas de proteção UV e brincos. Venha conferir e escolher o que melhor combina com você. Lela Moda Praia, em Araripina, rua Hortêncio Pereira Lima, Galeria Saburido, loja 3 Centro, em frente a Luizito Fotografia. Alô, Araripina e região, vai construir ou reformar? Presta atenção, meu filho, o cimento barato de verdade é na Cime Gesso. Escuta só a nossa super promoção, cimento nacional saco por apenas R$22 e se for acima de 50 unidades, o saco fica por apenas R$21,50. Gostou? Então não perca tempo, vá na Cime Gesso e compre cimento nacional barato de verdade. A Avenida Antônio de Barros Muniz, 200, no centro da cidade. Na descida do Planalto, telefone 3873-1869. Posto Trevo Araripina. Lá você encontra o diesel S10 que polui menos e ajuda a limpar o motor. E abastecendo no Posto Trevo, você anda tranquilo no seu veículo e ainda ganha prêmios. Todos os sábados tem brindes aqui, sorteados pelo Posto Trevo no programa Debate Geral da Arari FM. Posto Trevo, Avenida Florentino Alves Batista, na saída para Marcolândia, no meu estadão do Piauí. Julho é o mês para você sair de carro zero quilômetro. Dê férias para seu bolso na Tamboril Veículos. Prisma, o sedã mais econômico do país, com zero de entrada em até 60 meses. Onix, o carro mais vendido do país, com descontos que só a Tamboril tem. Nova Spin 2020, novas versões com mais espaço e economia para toda a família. Recebemos seu carro usado com a melhor avaliação do mercado. Qualquer veículo com zero de entrada, financiamento facilitado e atendimento personalizado. Confira nossas condições em uma loja Tamboril Veículos, mais perto de você. Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina.
Roberto Gonçalves, o porta-voz do povo.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta pela Rádio Forte do Sertão, Arari FM 90,3. Estamos também pelo sistema Betson de comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Terra Nova FM 104,9. Sistema Betson em Granito, Murilândia e também em Verdejante. Aqui a notícia não para.
Uma tempestade de notícias. A equipe de jornalismo da Arari FM vasculhando o Brasil. E a credibilidade de Roberto Gonçalves, o homem do Araripina Urgente. Araripina Urgente e as principais manchetes dos jornais do Brasil e blogs de Araripina. Jornal O Globo, Rio de Janeiro.
Desemprego e juros em queda abrem caminho à recuperação da economia. Indústria reage e volta a contratar. Corte na taxa básica pode estimular investimento. Presidente, posso tomar café com o senhor? Repórter relata, fechou aqui, relata bastidor de rara entrevista com Bolsonaro. Escalada de ataques de Bolsonaro reforça a disposição do Congresso em tocar agenda própria. Internacionais. Estados Unidos oficializam o Brasil como aliado preferencial extra-OTAN. Com novo nome para o Mais Médicos, governo substitui marcas do PT.
Jornal Folha de São Paulo.
Na Folha de São Paulo, os destaques. Deltan incentivou o cerco da Lava Jato, Toffoli revelam mensagens. Procurador da Força-Tarefa de Curitiba sugeriu investigações sobre atual presidente do STF e escritório de advocacia da mulher. Ataque verbal de Bolsonaro dá auxílio a Dória para a ruptura ensaiada de 2022. Bilionário indonésio em foto com Eduardo Bolsonaro vem de família polêmica. MEC atrasa e universidade na Bahia fica sem reitor. Trump designa Brasil como aliado preferencial extra-OTAN.
Jornal O Povo, Fortaleza.
O Povo, Fortaleza. Camilo critica falas e ações que beiram a insanidade nas redes sociais. O Legislativo volta das férias, Congresso Nacional. Cessa propõe corte de mais de 36 milhões de reais para hospitais do interior. Deltan incentivou o cerco da Lava Jato, Dias Toffoli revelam mensagens. Polícia Federal e Ministério Público pedem soltura de um dos quatro detidos na Operação Spoofing. Cruz Vermelha envia terceiro carregamento de remédios à Venezuela. No Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, jovem morre após sofrer descarga ao ligar ventilador. Após decisão de juíza,
mudou aqui, rapaz. Após decisão de juíza, radares nas rodovias do Piauí serão reduzidos. Recém-nascida de apenas um mês morre após ser estuprada no Maranhão. Rapaz, um mês? Essa aí bateu o recorde, caba sem vergonha aí, rapaz. Um mês? Estuprou a bebê? Um mês? Morreu, né, ainda? Meu Jesus do céu. Pará, rebelião iniciou após agentes encontrarem armas durante revista. No Jornal do Comércio.
Jornal do Comércio, Recife.
Banco Central surpreende e reduz taxa Selic de 6,5% para 6% ao ano. Polícia Federal volta atrás e Justiça mantém preso o suposto hacker. Presidente da OAB aciona STF para Bolsonaro dar explicação sobre morte do seu pai. Esquema de mobilidade montado para Jogos de Santa Cruz e Esporte na Arena de Pernambuco. Pernambucanos somam duas medalhas nos Jogos Pan-Americanos. Complexo Rio Mar terá novas torres empresariais.
Blog do Fredson Paiva, Araripina.
No blog do Fredson, bodas de Macieira, casal Honório Martins e Maria de Lourdes completam 74 anos de união com missa e grande festa no sítio Santana, aqui em Araripina. Ainda no blog do Fredson Paiva, Prefeitura de Araripina injeta mais de 8,5 milhões na economia do município com pagamentos de salários. Saneamento, Paulo Câmara participa de encontro com nova diretoria da AESB.
Blog do Roberto Gonçalves, Araripina.
No blog do Roberto, os destaques dessa quinta-feira. Vamos abrir aqui, né? O blog do Dr. Roberto. Corregedoria da SDS abre investigação contra 3 delegados. Após vídeo, Rodrigo Maia diz que Glenn Greenwald manipulou suas mensagens. Banco Central reduz taxa básica de juros de 6,5% para 6% ao ano. Ainda no blog do Roberto, o juiz decide manter suspeito de hackear a autoridade preso. De olho nas eleições do ano que vem, Dr. Aloysio reúne centenas de pessoas na sua residência. Celular do prefeito de Salgueiro também foi alvo de ataque hacker nesta quarta-feira. PF prende doleiro Dário Menser, foragido desde maio de 2018. Criadores de suínos do sertão de Pernambuco estão preocupados com a peste suína após focos nos estados do Piauí e do Ceará. Agora 8h15, intervalo. Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O oferecimento é do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Paraíba, Paraíba 61 anos.
Se liga, isso aqui é Paraíba. Precisando de uma cozinha novinha? Escuta só as ofertas. Cozinha de aço, tela sul, 7 portas com nicho. Armário triplo e paneleiro a partir de R$54,70 mensais. Balcão de aço, tela sul, 3 portas a partir de R$35,90 mensais. Kit cozinha Madini, 7 portas e 2 gavetas a partir de R$46,40 mensais. Kit cozinha tela sul, 6 portas, 3 gavetas a partir de R$66,90 mensais.
Aniversário Paraíba, conte com a gente.
Jornal de Verdade, a sua Araripina. De segunda a sexta, 7 da manhã, a notícia que interessa.
E as informações policiais.
Roberto Gonçalves comanda.
Confusão em sessão marca.
O Araripina Urgente. Meio-dia, flagrantes, polêmicas, a notícia que mexe com a sua vida. Fredson Paiva, no Rota 903, na Ronda Policial. Jornalismo de verdade, na Rádio Forte do Sertão. Arari FM, o melhor som, na melhor rádio. Arari FM, há 28 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você Debate Geral. E o tema do programa deste sábado, 3 de agosto, às 8 horas da manhã, é o Hospital e Maternidade Santa Maria. O atendimento às mulheres no ciclo puerperal, a emergência, o atendimento de rotina, a chegada da UTI e alívio aos pacientes atendidos no centro de hemodiálise. Debate geral deste sábado falando sobre o Hospital e Maternidade Santa Maria, com a assistente social Irmã Fátima, a médica cardiologista e diretora clínica doutora Regina Torres Lage e o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
panificadora e material de construção Santa Maria. Pães quentinhos toda manhã. Bolos, coxinhas, pastéis, queijos, frios, laticínios, carnes diversas toda tarde. A partir das 15h30 já temos pão quentinho. Contamos também com material de construção. Bloco, brita, areia, cimento, treliças e muito mais. Entregamos o seu material com total rapidez e responsabilidade. É só mandar um zap pra gente. 9125-7020. 9125-7020. Panificadora e material de construção Santa Maria, na Vila Santa Maria. Organização Eugênio e Silvia.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth, pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade, comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção, com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da Rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126 5346 ou 87 99801 0628.
A sua moto deu problema? Leve na Motocarlos, lá você vai se sentir como se estivesse na garagem da sua residência, tendo a certeza de estar deixando a sua máquina nas mãos dos melhores profissionais do sertão pernambucano. Motocarlos Araripina, peças e acessórios multimarcas, bairro Planalto, Araripina. Telefone 3873-1545. Fale com meu amigo Kleber, fale com minha amiga Neuma.
Eu vou.
Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos vestidos de noiva e roupas de festa. Temos pacotes especiais todos os dias e emitimos nota fiscal. A Lavanderia Lava Bem fica na Avenida Perimetral, número 501, em Araripina, Pernambuco. Lavanderia Lava Bem. Entre em contato pelo WhatsApp. 87 99110 7162.
A lavanderia lava bem.
Em Araripina e Trindade, você conta com os serviços relacionados ao Detran com Sildan Despachante. Na Ciretran de Araripina, ele atende a partir das 10 horas, resolvendo problemas de transferência, Polinter, vistoria de roubos e furtos. Sildan Despachante é credenciado. Telefone da TIM é o 9998-8656.
Araria FM.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Roberto Gonçalves.
Pronto! Já estamos de volta pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central, também conosco. Bom, nós temos aqui várias participações de ouvintes, através do WhatsApp, através do Facebook. Teve um ouvinte aqui que reclamou do atendimento de duas lojas aqui no centro de Araripina. Ela disse que as pessoas entram e os atendentes, né, só vão atender de acordo com a roupa da pessoa, com a fisionomia. Se a pessoa estiver mal vestida, não vão atender. Ela reclamou bastante de duas lojas, principalmente, citou até o nome das lojas, mas eu não vou dizer aqui, né? Teve outra também, ouvinte, que ligou reclamando que a sua casa foi construída pela Caixa Econômica Federal. Eu queria conversar até com o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, mas ele já havia saído. Ela reclama que a casa dela foi construída pela Caixa e já está apresentando rachaduras. Tem aqui também o Ronaldo Lacerda. Ele disse que o plano diretor de Araripina foi feito no governo Valdeir Batista, quando ele era secretário de Planejamento e Infraestrutura, o doutor Wilton. Também ele disse que, da mesma forma, o parque aí que foi citado aqui pelo presidente do Conselho, né, de Arquitetura e Urbanismo, é Valdomiro Lacerda o nome do parque, isso mesmo. Esse parque foi idealizado na administração Valdeir Batista, com Ronaldo Lacerda, doutor Wilton, à frente dessas ações. O terreno pertencia ao espólio de seu Valdemiro, é Valdemiro Lacerda, e foi adquirido com preço irrisório para servir e permitir uma faixa contínua de áreas é preservada ao município. Essa faixa nasce nas imediações da Eda e segue até Riacho São Pedro, até a Boca da Mata. Bom, é hora de polícia, vamos chamar ele, Fredson Paiva.
Araripina, chamando os melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
É você, Fredson, e as notícias policiais das últimas 24 horas. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3, todos ligados no programa Arari Pino Gente. Nós estamos agora entrando às 8 horas e 23 minutos na primeira edição do Rota 903 na Ronda Policial, nesta manhã de quinta-feira, hoje dia 1º de agosto de 2019. Olha, Roberto Gonçalves, nos destaques policiais das últimas horas da região que a gente cobre no Cariri, a região do Cariri Cearense, nas últimas horas, homicídio, advogado de Barbalha é assassinado a tiros em Missão Velha. O crime aconteceu na tarde de ontem e está envolto em mistérios. Nos destaques policiais das últimas horas, do estado vizinho, estado do Piauí, mulher morta a tiros na frente da filha ao chegar em casa, lá na região de Teresina. O fato aconteceu na noite de ontem. Nos destaques policiais das últimas horas do nosso estado, Pernambuco, na região metropolitana do Recife, Zona da Mata, Creche, Sertão, Sertão do São Francisco, Sertão Central e Sertão do Araripe. No Sertão do São Francisco, acidente de trânsito com vítima fatal é registrado próximo ao N11, no projeto Senador Nilo Coelho, na cidade de Petrolina. Em Santa Maria da Boa Vista, a arma de fogo de grosso calibre é apreendida no projeto Fungêncio. Nas últimas horas, em Petrolina, duas mulheres foram detidas por tráfico de drogas e outra morreu após acidente de trânsito nas imediações do Macro, também na cidade de Petrolina. No Sertão Central, homem de verdejante é preso por tentativa de furto no município de Salgueiro. E aí, Roberto, vamos partir para as informações da área do 7º BPM. Graças a Deus, não tivemos muitas alterações em Uricuri e região nas últimas 12, 24 horas. Já na área, a 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, que da cidade de Araripina, algumas ocorrências foram registradas em Pubi, onde a 9ª CIPM cobre, como também em Trindade. Em Pubi aconteceu um acidente de trânsito na estrada do Pajeú. Um motociclista colidiu frontalmente com um muro. Ele foi socorrido para Uricuri. Não sabemos aí o estado de saúde desse rapaz. Nas últimas horas, em Trindade, foi registrado um caso de direção perigosa no centro da cidade. Em Araripina, um furto foi registrado na Rua da Canastra. O elemento invadiu uma casa e furtou mais de R$500, uma quantia de R$600, e fugiu tomando destino ignorado. Nas últimas horas, também, na área da 200ª Circunscrição, 24ª DSEC, Delegacia de Polícia Civil aqui de Araripina, teve uma operação e a polícia tirou de circulação uma pessoa acusada aí de tráfico de drogas. Foi no centro da cidade de Araripina. Os policiais civis da Operação Malhas da Lei e também da Delegacia de Homicídios e também da equipe DENARC Uricuri. E aí prenderam aí esse indivíduo. Portanto, Roberto, então aí as primeiras informações. Logo mais ao meio-dia a gente traz o complemento das outras informações policiais das últimas horas, na segunda edição do Rota 903 na Ronda Policial. Direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Arari FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Fredson. Muito obrigado pelas informações. O homem do Rota 903 volta logo mais ao meio-dia com as informações policiais. Agora, 8h26, intervalo aqui na Arari FM, Sistema Betson de Comunicação vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O oferecimento é do Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Aniversário Paraíba, as promoções não param.
No Aniversário Paraíba, a cada R$60 em compras, você pode ganhar milhares de prêmios.
Fogão Smalltech 5 bocas inox a partir de R$112,90 mensais. Refrigerador Electrolux 362 litros, duas portas, a partir de R$186,90 mensais. Lavador Electrolux 8,5 kg, 12 programas de lavagem, a partir de R$127,90 mensais. Aniversário Paraíba. Conte com a gente.
Revisão é na Tamboril Chevrolet. Só aqui você ganha descontos, brindes e ainda dividimos tudo em 6 vezes sem juros. Confira as nossas ofertas.
Nas revisões de 40, 50 e 60 mil quilômetros, você leva inteiramente grátis alinhamento, balanceamento e rodízio dos pneus. Nas demais revisões, você ganha um super desconto no alinhamento e balanceamento de 80 por R$ 59,90. Vem para Tamboril, a sua concessionária Chevrolet no sertão de Pernambuco, Serra Talhada, Salgueiro, Arco Verde e Araripina. E atenção a você que está chegando ou passando pela maior cidade do Araripe. Procure a Pousada Trevo, lá você encontra o melhor preço, comodidade e melhor atendimento. Diárias a partir de R$30. Pousada Trevo, Avenida Florentino Alves Batista, no posto Trevo, às margens da BR-316, na saída para Marcolândia, no Estadão do Piauí. Reserve seu apartamento com diárias a partir de R$30. Telefone 3873-1879. Atenção, Araripina e região, a Nacional Gás Butano agora tem o seu mais novo revendedor autorizado. É a FL Gás, que está localizada ali na rua Elias Modesto Martins, próximo ao consultório da doutora Maria Augusta, no centro da cidade. Trabalhamos de segunda a sábado das 7:30 da manhã às 6 da noite. Domingos e feriados das 7:30 da manhã ao meio-dia. Ligue a cobrar 9090-3873-0670 ou 9090-991-15-1219. Peça seu tradicional gás butano por apenas R$70 para entrega. Ou se preferir, pegar no depósito por apenas R$65. Lembrando que recebemos todos os cartões de créditos e dividimos tudo em até 3 vezes. Pode ligar, cobrar 9090-3873-0670 ou 9090-9115-1219. Peça o seu tradicional gás butano FL Gás. Ligou, pediu, chegou! Araripina tem Sertão Metais, empresa comercial com foco no segmento de ferragens, aços, alumínio e produtos afins. Mais uma vez, o empresário Tadeu do Banco do Brasil colabora com o desenvolvimento da nossa terra. A proposta da Sertão Metais é oferecer ao cliente um atendimento de excelência com preços competitivos e produtos de qualidade. Sertão Metais, o dedo ferro barato de verdade para você, meu filho. E em breve, disponibilizando toda a linha de materiais de construção. Sertão Metais, Avenida Florentino Alves Batista, em frente ao Posto Trevo, na entrada da maior cidade do Araripe. Churrascaria São Paulo, desde 1988, servindo você e a sua família. Self-service aberto de segunda a sábado, das 7 às 15 horas. Churrasco, café da manhã, caldo, merenda. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo. Rua José Santiago Brigel, próximo à feirinha. Telefone 3873-1595. Atenção para essa grande promoção do novo milho com Mercadinho São José do meu amigo Bequinha. Você comprando acima de R$50 estará concorrendo a um cheque compra no valor de R$300. Eu disse R$300 no Mercadinho São José. Rua Santana, em frente ao antigo museu. Fale com meu amigo Bequinha. 3873-3211. Ele manda entregar a sua mercadoria na hora. O galeguinho vai na hora e ainda dá um beijo na sua testa. Olha, o posto Magalhães BR, que está na melhor esquina da cidade, está com salas comerciais para alugar. Também no posto Magalhães BR você dispõe aí do melhor atendimento da cidade. Tudo isso bem no centro de Araripina. Posto Magalhães BR, rua Joaquim Alves de Castro, 187, ao lado do Clube Arca. Fale com o seu Totonho, o telefone é o 3873-2596. Posto Magalhães BR, até às 23 horas agora, atendendo você. Quer passar um dia sem estresse, relaxado? Então visite o Pesque Pague Rodão da minha amiga Luciene. Agora trabalhando com todos os cartões, aproveite os preços dos peixes fresco e assado. Pesque Pague Rodão, BR-316, primeira entrada direita antes de Feira Nova. Telefone zap 89994496940.
Informando, informando, prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves. Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Agora 8 horas e 31 minutos, é final do Araripino Gente dessa quinta-feira, aqui Arari FM 90,3, vem aí o Supermanhã, programa líder em audiência com Eric Lima, o nosso diretor de programação.
lá no Sistema Betson de Comunicação. Vai chegar com vocês a Leidiane Nunes. Show da manhã. Que o dia de hoje termine bem, seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã. Porque a vida da gente é um eterno para frente e para o alto e não tem para trás. A todos os senhores eu desejo um ótimo dia.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.